Segundo Samuel 18, estamos começando um outro capítulo e uma outra folha também, né? Nós estamos vendo que, como você pode ver na folha, o título que nós estamos vendo desde o capítulo 13 são as consequências dos pecados de Davi. Quer dizer, Davi, os capítulos 11 e 12 relatam todo aquele caso com Bate-seba, com a morte de Urias, né? E aí vem as consequências que nós estamos vendo desde o capítulo 13. Estamos quase no final agora, né? Que é 13 a 19, vai relatando todos os desdobramentos que vieram em consequência, como o profeta Natan falou com ele, haveriam consequências na vida e na família, tudo. São essas coisas que nós estamos vendo em relação principalmente a Absalão. Começou com aquele outro filho de Davi, Amnon, mas depois o efeito principal tem a ver com Absalão. E agora nós estamos chegando ao final da história de Absalão, que nós vamos ver nesse capítulo a morte dele, né? A morte de Absalão. Então é o final da história da rebeldia, do movimento que Absalão fez para tirar Davi, para tomar o lugar de Davi no trono. É importante, eu tenho procurado mostrar isso nesse capítulo. Nós queremos ver também assim uma coisa que eu tenho visto, que tem me impressionado, é como Deus relata as coisas, né? Quando você lê os relatos na Bíblia, nós estamos lendo um relato que foi escrito por homens, nem sabemos quais foram as pessoas que escreveram os livros de Samuel. O primeiro livro de Samuel, até uma certa parte, pode ter sido o próprio Samuel, que envolveu a história dele. Mas aqui, obviamente, não foi ele, porque ele já tinha falecido. Então nós não sabemos, muitas vezes os profetas eram as pessoas que relatavam, né? Então o profeta Natan mesmo, quem sabe foi o profeta Natan que escreveu algumas coisas, mas não sabemos exatamente quem escreveu. Às vezes eram vários documentos que alguém ajuntou, pode ter sido isso. Mas nós cremos que acima das pessoas que escreviam a Bíblia foi inspirado por Deus. Então nós estamos vendo um relato do ponto de vista de Deus, e Deus tem um outro ponto de vista, uma outra perspectiva diferente da nossa, né? É claro, né? Deus tem uma outra perspectiva totalmente diferente da nossa, né? Então nesse capítulo aqui quero mostrar isso, mas lembrando que talvez se um historiador fosse escrever sobre Absalão, toda essa história, provavelmente teria dado muito mais ênfase aos planos de Absalão, a estratégia, como que Absalão fez. Você pode notar que nós temos pouca informação. Deus não está muito interessado, lógico que tem um papel aqui, né? Mas Deus não está tão interessado em Absalão. Deus está interessado na história aqui em Davi, as reações de Davi, né? Nós temos visto como toda essa história desses capítulos fala muito mais sobre como Davi saiu de Jerusalém, sobre os amigos dele, sobre as coisas que aconteciam, do que com os fatos que talvez um historiador humano iria colocar. Então é uma coisa que a gente deve, estou passando isso porque é importante cada pessoa, quando lê a Bíblia, procurar. Deus pode falar com você, amém, irmãos? Deus pode revelar coisas diferentes, né? Deus mostra, a palavra de Deus é muito rica. Aquilo que nós estamos estudando aqui, embora com uma certa profundidade e tudo, isso aqui não esgota, irmãos, de forma nenhuma, e nem é o único ponto de vista. Tem às vezes uma mesma história bíblica, você vai, às vezes, né, pode acontecer, né, assim, na escola dominical, né, eu vi essa interpretação, ou essa lição que foi tirada da história. Aí você vai ler ou ouvir uma outra pessoa falando um negócio bem diferente, Não, não, eu aprendi diferente. Não, a palavra de Deus é muito rica. Então, uma mesma história pode ter outras lições, né, totalmente diferentes daquilo que nós estamos tirando. Então, é importante também vocês não ficarem presos, né? Nós estamos vendo de uma certa perspectiva, estou passando aquilo que eu consigo enxergar, mas tem muito mais coisas e muitas coisas que são válidas, né, mesmo que sejam bem diferentes. Mas o mais importante de tudo é quando você lê um trecho, uma história, um capítulo, certos capítulos que juntos contam uma história, você procurar entender o que está enfatizando aqui. Né, quando eu leio sem... Eu procuro, quando eu leio, às vezes até um trecho muito conhecido, eu procuro assim... tentar, né? Não é muito fácil, né? Mas tentar esquecer de tudo que eu sei, de tudo que eu já ouvi falar, de tudo que eu já interpretei, de todos os, né, os sermões que eu já ouvi, os livros que eu já li, e ler a Bíblia sem nenhuma ideia já formada, e procurar assim, o que está sendo, o que está saindo, sobressaindo aqui, o que está se destacando dessa leitura, né? Então, nós vamos ler agora esse capítulo 18, é sobre a morte de Absalão. À medida que a gente for prosseguindo, né, eu quero mostrar o que eu vejo como foco central, e é isso, com certeza, quando você descobre o foco central, quando você descobre... Deus está contando a história, mas Ele não conta, é como nós, né? Você ouve uma pessoa contar uma história, uma outra pessoa conta o mesmo acontecimento de uma outra perspectiva, não é verdade? Puxa, como que a mesma pessoa viu o mesmo fato, né? Duas pessoas veem o mesmo fato e um conta de um jeito e outro conta de outro, porque depende da perspectiva da pessoa, não é verdade? Né? Os políticos, por exemplo, né? O político conta, né? Está saindo, só porque estou tentando achar um exemplo para mostrar, né? Mas recentemente, assim, isso é uma coisa que vem de bastante tempo, mas o presidente dos Estados Unidos, o general lá no Iraque, eles contam de uma certa forma, eles falam, a guerra do Iraque está um sucesso, nós estamos conseguindo nossos objetivos. Outras pessoas já têm uma ideia bem diferente, até dos mesmos fatos, às vezes quem está lá está vendo de uma forma diferente. Então, nós queremos ver as coisas do jeito que Deus vê, amém, irmãos? Nós queremos aprender a ver as coisas como Deus vê. E essa história da morte de Absalão é um ótimo exemplo na Bíblia de como duas pessoas centrais aqui, Davi e Joabe, duas pessoas centrais nessa história, eles têm uma perspectiva, eles têm uma ideia muito diferente dos fatos e de como deve lidar com os fatos. E eu até, eu gosto, né? Primeiro eu medito, estudo, vejo passagens e tal, mas eu de vez em quando eu dou uma consultada em alguns outros comentaristas, algumas outras opiniões, só para ter, né, comparar, né? Assim, que eu estou enxergando assim, sabe como que os outros enxergam? E é incrível como pessoas profundas, estudiosas, não são pessoas que não acreditam na Bíblia, ou, né, ideias totalmente diferentes, mas é incrível como estudiosos da Bíblia têm ideias totalmente diferentes, né? Nós vamos ver aqui, então vamos começar. Então, até o final do capítulo 17, na verdade, Davi está fugindo. Se você ainda tem a folha anterior, a folha 47, você tem aquele mapa, né? O mapinha naquela folha 47. E o mapa tem uma flechinha mostrando a trajetória de Davi, como ele fugiu, né, de Jerusalém, aí ele chegou no Rio Jordão, ficou aguardando ali até que viesse as notícias, né? Aí o amigo de Davi, Uzai, lá dentro, né, se fingindo ser conselheiro de Absalão, ele estava lá vendo o que estava acontecendo, ele deu um conselho, Aitofel deu outro, e aí ele mandou recado para Davi, falou assim, Aitofel aconselhou assim, você não fique aí no Rio Jordão, passe o Jordão e fuja, porque pode ser que Absalão ainda siga o conselho de Aitofel. Uzai via que era perigoso. Aí você, olhando no mapa, mostra a flecha como ele passou o Rio Jordão e foi para um lugar chamado Maanaim. Maanaim, que é um lugar, tem até um acampamento da Igreja do Nazareno, né? Por que chama Maanaim? Porque lá foi um lugar, ninguém geralmente associa Maanaim com Davi. Ele estava lá, mas Maanaim, na Bíblia, as pessoas que tiram o nome Maanaim não pensam em Davi, pensam em quem? Jacó. Né? Maanaim ficou marcado na Bíblia porque foi o lugar onde Jacó, se você lembra da história dele, né? Jacó estava voltando depois de 20 anos lá, né? Ele casou, tinha filhos, tal. Então, ele estava voltando lá de Labão, vai voltar para Israel, só que enquanto ele está a caminho, o irmão dele, queridinho irmão dele, Esaú, né? Vem ao encontro. E Jacó, que traiu Esaú, que passou a perna nele, né? Pegou a bênção, né? Do pai. Jacó está com medo. E ele não sabe o que esperar. E ele, primeiro, ele arma uma porção, ele, né? A cabeça dele não para, ele pensa: bom, vou colocar primeiro as ovelhas, os rebanhos, os servos, os filhos das concubinas, depois né? Ele foi colocando na ordem, né? Até que Raquel e, né, e José, o filho amado, ficam por último, que o que ele menos quer que sejam atingidos. Então ele arma todas umas estratégias, mas depois ele vai lutar a noite toda com o anjo de Deus. Vocês conhecem a história, nesse lugar, Maanaim. E Davi também tem uma história, ele também está travando uma batalha, então é um paralelo bem grande, tem vários paralelos, né? A saída de Davi é um caminho que Jesus percorreu para ir para o Calvário, então esses paralelos são muito significativos, né? A geografia na Bíblia tem significados importantes. Então, Davi terminou a fase de fuga no capítulo 17, na aula passada nós vimos a rede de amigos anônimos de Davi, lembra? Quantos amigos, quantos vínculos, quantas pessoas estavam sendo leais a Davi, e por isso, né, Deus estava operando. Nós vimos os amigos de Davi e nós vimos a providência de Deus, lembra disso, né? Que nós comentamos sobre a providência de Deus, que alguém podia ver, o próprio Davi podia ver a vida dele como sendo um período de angústia, de derrota, de tudo dando errado, mas quando você vê da perspectiva de Deus, Deus está controlando tudo isso aqui de uma forma maravilhosa, incrível, como Deus preparou. Isso aí para mim é uma coisa gritante no capítulo 17, como Deus preparou, como Deus tinha as coisas certas, as pessoas, os amigos de Davi, cada um na posição certa, tinha um dentro do conselho de Absalão, Uzai, tinha um sacerdote que tinha os dois filhos, né, que foram arriscar a vida para levar a mensagem, tinha a mulher que escondeu os dois filhos do sacerdote, e assim por diante. Tinha tanta, quando ele chegou em Maanaim, ele tinha três pessoas com posses que vieram sustentar a todo esse povo que estava com Davi, não é? Então, isso aí é a provisão e a providência de Deus, né? Deus preparando as coisas. Davi está passando por uma fase difícil, mas são nessas fases difíceis, angustiosas, que Deus revela a sua intervenção. Amém? São as oportunidades de Deus. Então Davi está experimentando, e aqui no final da história, no capítulo 18, nós temos como Deus está operando. Então, até o final do capítulo 17, Davi está progressivamente fugindo até chegar nesse lugar, Maanaim. Ele recebe o apoio dos amigos. Agora, isso aqui, o versículo 1 começa assim: contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Alguma coisa mudou, né? Davi, até agora, Davi não resistiu, Davi não tentou segurar Jerusalém. Irmãos, vocês fazem ideia? Se você conhece alguma coisa da história bíblica, se você conhece alguma coisa dos judeus, o verdadeiro judeu, o amor que eles têm por Jerusalém, vocês fazem ideia? E tudo isso começou com Davi, e Davi abandonou Jerusalém. Davi, eu quero que vocês imaginem como Davi, se ele não tivesse debaixo da orientação de Deus, ele podia ter falado assim: eu entregar Jerusalém para o inimigo? Eu abri mão de Jerusalém? De jeito nenhum. Não, ele abriu mão, ele saiu, abriu mão da arca, lembra? Os sacerdotes saíram com a arca. Não, volte com a arca. Se Deus quiser me trazer de volta, ele vai me trazer. Então, há momentos, eu não sei explicar, aqui não tem nada que eu possa dizer assim, como que eu vou saber em que momentos da minha vida, da minha jornada, eu tenho que abrir mão, ceder, me submeter, cimei amaldiçoando, né? Davi foi aceitando, agora algo mudou. De repente Davi falou assim: agora chega, agora não vou fugir mais, agora chegou a hora de juntar o exército. Davi, um guerreiro experimentado, um homem que conheceu guerra desde os tempos de Saul, depois fugindo de Saul, depois como rei, Davi é um homem experimentado em guerra. Então agora ele se levanta, ele fala assim: agora vamos ver quem, olha, tem bastante gente com Davi, não sabe, assim, é como no tempo do deserto, que foram ajuntando pessoas a ele, agora ele tem capitães de 1000 e capitães de 100, então tem vários milhares com ele, ele tem um exército, lógico, nem perto do exército que Absalão ajuntou, nem perto, mas ele tem um exército junto com ele. E a diferença, há momentos, né, Davi quando é rei de Israel, e tem todo Israel, então ele ajunta o povo todo, todo mundo faz parte do exército de Deus. Mas há momentos, essa história de Davi nos mostra que o reino de Deus aqui na terra, até o dia que vai ser o reino permanente, o reino de Deus aqui na terra passa por fases, não só a nossa vida, o reino de Deus na terra passa por fases. Há momentos em que Davi é rei, e todo o povo de Deus, não toda a terra, né? Mas todo o povo de Deus está junto com ele. Nós vimos antes desse ponto na história, e depois, Davi é rei sobre todo Israel, mas esse é o momento em que a maior parte de Israel está com Absalão. Isso acontece na história da igreja, isso acontece na história do povo de Deus. Há momentos em que o reino de Deus é um reino subterrâneo, perseguido, escondido. Aquilo que parece ser Israel não é todo governado por Deus. E a história subsequente dos reis, depois divide, né, Judá do resto de Israel, então nós vemos que há muitas épocas, muito mais épocas, em que o reino de Deus é invisível, escondido. Aquilo que parece ser, né, como a história do cristianismo, a gente usa muito o exemplo da igreja católica, né, na Idade Média, quando o Papa mandava nos imperadores, né? Então a gente fala assim, mas a igreja, aquela igreja cristã, não era a igreja verdadeira. Mas isso acontece em qualquer estrutura, não é só a igreja católica. A estrutura da denominação, a estrutura da igreja institucional, não é todo esse povo, ou toda essa estrutura, né, todo Israel. Isso não representa o reino de Deus. O reino de Deus às vezes é escondido. Então aqui nós temos um exemplo disso, como Davi está sendo perseguido. Quem faz parte desse exército aqui, nesse momento? Quem faz parte? Não é todo o povo, é uma minoria. Quem foi? Quem se ajuntou a ele voluntariamente? Então eu quero que vocês vejam a diferença entre um momento em que a igreja, todo mundo que faz parte da igreja está ali fazendo parte do exército de Deus. Não, tem momentos em que são um aqui, outro acolá, pessoas individualmente, espontaneamente, se ajuntando ao rei Davi. Deu para entender? Então, Davi aqui está mostrando um momento em que o verdadeiro reino de Deus, aquela história do joio e o trigo, não é isso? Né? Que o joio e o trigo se parecem muito, vai crescer junto, mas um dia vai separar, Deus vai separar. Então, essa é uma hora de separação. Absalão pegou a maior parte de Israel, os próprios anciãos de Israel estavam lá junto com Absalão, dizendo, qual o melhor jeito de matar Davi? Vocês lembram? Que coisa, os anciãos de Israel, aconselhando junto com Absalão para ver qual que é o melhor jeito, é do jeito que Aitofel está falando, ou o jeito que Uzai está falando? Então, onde está o verdadeiro povo de Deus? Na hora da perseguição, né? As igrejas nos países perseguidos, eles conhecem, né, o verdadeiro cristão, porque as pessoas que se declaram, que se posicionam ao lado de Deus, não são, estão contando um preço alto. Então, Davi, ele tem um exército, são pessoas que se ajuntaram a ele voluntariamente e estão fazendo parte do seu reino. Então, Davi agora não vai mais fugir, chegou o momento de resistir, chegou o momento de batalhar, tem o momento da batalha, tem o momento da retirada. Que Deus nos dê sabedoria e humildade, porque a pessoa que não tem humildade, ele nunca sabe qual é a hora de bater em retirada, nunca sabe. Quem fala assim, eu sou de Deus, eu estou em Jerusalém, Deus me deu Jerusalém, eu não entrego Jerusalém para Absalão, ele teria fugido totalmente do plano de Deus. Davi saiu de Jerusalém, fugiu, aceitou sua condição de fraqueza, aceitou sua condição de ter que se submeter aos tratamentos de Deus, mas chegou o momento agora em que, agora não, agora nós vamos, agora é batalha, agora nós vamos enfrentar o exército de Absalão. Então esse é o momento em que Davi está colocando capitães de 1000, capitães de 100. Versículo 2, Davi enviou o povo ao estrategista Davi, ele tem um exército muito menor do que o exército de Absalão, mas ele vai pegar esse exército, agora vamos ver quem lembra de um fato bíblico. Que outro general, não é nem chamado general, mas ele era um líder do povo de Deus, que outro general, com um exército bem menor do que esse ainda, pegou um exército pequenininho e dividiu em três grupos? Quem mais fez isso? Há muito tempo antes daqui. Um chefe, momento em que Israel já estava sendo dominado por um outro povo, ele pegou um grupo pequenininho, esse grupo pequenininho, que já era pequeno, que nem se comparava com o exército inimigo, ele pegou esse pequenininho e ainda dividiu em três partes. Alguém falou? Gideão. Né? Então ele também pegou os 300, lembra? Né? Ele tinha um exército de inimigos de centenas de milhares, ele pegou o exército dele que já era pequeno, mandou todo mundo que estava com medo embora, depois passou para aquela outra prova da água e tal, ficou com 300. Pegou os 300 e dividiu em três partes. Por que dividir em três partes? Porque quando você tem, né? Lógico que é a intervenção de Deus, é milagre de Deus, no caso de Gideão foi um milagre, nesse caso aqui foi um milagre, mas a estratégia é, quando você tem um exército menor, você divide, porque o inimigo não sabe, ele está lá assim tudo, né? Aquele exército enorme, né? Marchando contra um grupo de, um bando de guerrilheiros, né? Um grupo que está aí escondido, e outra coisa que vai acontecer, eles vão lutar, como você vê aí no mapa, se você tem a folha anterior, num lugar chamado Floresta de Efraim, que não é na tribo de Efraim, mas é perto de Manaim, uma floresta, um bosque, né? E vamos ver o que vai acontecer ali. Então vamos continuar. Então ele dividiu o povo em três partes, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o comando de Abisai, que é filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o comando de Itai, o Giteu. Se você não lembra, Itai foi o primeiro amigo de Davi que saiu quando Davi estava fugindo. Ele não é de Israel, né? Ele vem da terra dos filisteus, mas ele está do lado de Davi, mais ou menos como Ruth, né? A estrangeira. Então Itai agora foi colocado sobre um terço, né? Davi está usando pessoas que são leais, que são fiéis, e Itai se torna um deles. Aí disse o rei ao povo, final do versículo 2, disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. Ele dividiu em três partes, e ele falou assim: eu também vou sair junto com vocês para a batalha. Porém o povo disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, eles não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra. Olha que declaração. Olha que declaração. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu, rei Davi, vales por 10 mil de nós. Olha, que declaração do povo que estava... Olha, vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Tem todo o povo de Israel, mas nesse momento em que tinha uma parte que debandou ali para Absalão, e uma parte só, uma parte pequena que ficou com Davi, mas olha que gente, a história de Gideão, não é? Né? Que Deus queria 300 pessoas firmes, não é? Deus queria 300 pessoas firmes do que 32 mil que estavam aí meio, será que vamos, será que temos confiança em Deus? Né? Então, Davi tem um exército pequeno, mas ele tem, essa é a estirpe, né? Essa é a qualidade do povo que está com Davi. É um povo leal, que diz: não importa. E isso é bonito de ler, né? Mas como que a gente fala isso? Você já imaginou a gente falando isso? Não tem importância se a gente morre, a gente não faz diferença. É isso que estou falando. Ah, para nós, assim, não faz diferença. É você que não pode morrer. Agora, lembra, essa história de Davi, um dos pontos, esse capítulo agora vai focar sobre outra coisa, mas nós estamos aqui, a ligação com a parte anterior, vários capítulos, aqui está enfatizando os amigos, as pessoas leais, as pessoas que têm um verdadeiro relacionamento, de colocar a causa de outra pessoa acima da causa própria. Não tem amizade maior do que essa. Agora, lembrem-se só de uma coisa, né? Davi aqui representa o nosso rei Jesus, né? Ele pode ser representado e também representa líderes, que Davi também tinha falhas, né? Então Davi é uma pessoa com limitações, com falhas. Então quando a gente fala sobre lealdade, nós nunca podemos confundir a lealdade com Deus com a lealdade com pessoas. A lealdade é muito importante, Deus valoriza amizade, lealdade, mas a nossa lealdade a pessoas sempre tem que passar pelo teste se aquela pessoa realmente representa a causa de Deus, amém? Porque lealdade cega a pessoas humanas não é virtude. Amém? Importante entender isso. Lealdade cega a pessoas humanas, a um líder humano. O líder humano pode errar, Você vai se posicionar. Tem muita gente no mundo hoje, até os mafiosos têm um código de ética, né? Até uma contradição, né? Eles têm um código de ética, né? Que se alguém quebrar aquele código deles, né? A pior coisa. E eles às vezes dão a própria vida, eles são pessoas que valorizam isso, não é uma coisa assim, superficial. Embora eles tenham uma causa abominável, né? A causa deles é abominável, mas eles têm uma ética. Outro exemplo, os muçulmanos de hoje, os radicais muçulmanos, né? Que a gente lê todo dia, né? Ouve todo dia. Ah, né? O homem bomba, né? As pessoas que vão lá se explodir, mulheres, crianças que fazem isso. Olha que dedicação, a causa errada, mas que dedicação, não é verdade? Quantos cristãos estão dispostos a dar a vida pela causa do Mestre? Compreendem? Então, existem até nesses exemplos, ou de mafiosos, ou muçulmanos, ou né, políticos, né, tem pessoas que acham a lealdade muito importante, mas é uma lealdade errada. Por quê? Porque é uma lealdade à pessoa humana pela causa errada. Então, se nós identificamos a causa do verdadeiro rei Davi, mesmo que seja através de um líder ou de uma pessoa humana, mas nunca entender que a pessoa humana tem que ter uma lealdade cega. Não, não é. A nossa lealdade cega é para Jesus. Amém? Se o líder humano não está representando a causa de Deus, que pode acontecer, né? Por exemplo, o filho de Davi, Salomão, ele, por algum tempo, ele representou a causa de Deus. Mas chegou uma hora que a vida dele não era mais a causa de Deus, né? Então nós precisamos saber essa diferença. Mas a causa de Deus é superior à nossa vida, à minha vida individual. Você pensa, como que uma pessoa jovem, uma pessoa com 18, 20, 25 anos, né, que é mais, acho que é mais ou menos essa faixa, né, que os homens bomba do Oriente, assim, eles explodem a vida, uma vida jovem, mas eles acreditam numa causa que vai além dessa vida natural, e nós que pregamos a vida eterna, nós não temos coragem, não é verdade? Nós às vezes criticamos os muçulmanos, eles acham, né, tem aquelas coisas lá que se eles morrem na batalha, eles vão direto para o céu, lá eles vão ter mulheres, então a gente fala, mas que visão que eles têm da vida eterna? Mas cadê a nossa visão da vida eterna? Por que não está produzindo mais efeito na nossa vida, não é verdade? Então, esse exército de Davi tem uma causa. Eles falam, Davi, você não vai sair para a batalha. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10 mil de nós. Por quê? Porque a causa de Deus está envolvida, está atrelada à vida de Davi. Então, eu tenho que dar a minha vida não para realização pessoal. Que eu vou conseguir? Não, eu não consegui. Eu tinha um sonho de chegar não sei aonde na minha carreira. Eu não consegui chegar. Irmão, se nós cremos na vida eterna, se nós cremos numa outra realização, nós temos que acreditar nisso agora. Não adianta acreditar nisso depois. Nós temos que acreditar, depositar nossa confiança, nos esforçar, nos dedicar para uma causa que vai além. A maior dádiva que os pais podem dar para os filhos não é uma boa educação, inclui isso, sou totalmente a favor, mas não é uma faculdade, não é uma profissão. A maior dádiva que o pai ou a mãe pode dar para os filhos é uma causa que vale a pena dar a vida por ela. E Davi tinha esse tipo de exército. Ele tinha um exército que estava disposto, pessoas dispostas a falar assim, você não sai na batalha, nós podemos morrer, porque a gente vai morrer pela causa que nós acreditamos, mas você é necessário, você tem que ficar. Então, esse era o exército que estava com Davi. final do versículo 3, melhor te será que da cidade nos mande socorro. Alguém perguntou, que tipo de socorro que Davi ia mandar da cidade? Que tipo de socorro? O que vocês acham? Mesmo naquele tempo, será assim, não sei se eles estavam pensando nisso, né? Mas que tipo de socorro? Contato de Davi com Deus, né? Davi podia fazer muito mais, como lembra aquela história de Moisés com Arão e Ur, né? Segurando os braços dele, ele intercedendo e clamando a Deus, e Josué ganhou a batalha com o povo, mas quem estava dando socorro lá de um lugar separado era Moisés, né? Então pode ser isso, mas de qualquer maneira, assim, olha, né, você fique protegido que vai nos ajudar muito mais. Versículo 4, quero parar um pouquinho aqui também. Versículo 4, respondeu-lhes o rei, o que bem parecer aos vossos olhos farei. Gente, eu não sei vocês, eu quando leio isso aqui, tudo bem que o povo estava querendo protegê-lo, então Davi podia falar assim, tá bom, eu fico aqui. Mas eu não acho que era, eu não acho que era feitio de Davi, falar assim, tá bom, eu fico. Isso não era o Davi que a gente conheceu até agora. Esse aqui é um Davi diferente. Olha que relacionamento, né? Um povo disposto a dar a vida por ele. E um líder que fala assim, ah é, vocês querem que faça assim? Tá bom, eu faço como vocês querem. Né? Lógico que Davi não é um homem que vai fazer sempre o que o povo quer. Mas alguma coisa aconteceu com Davi. O que aconteceu com ele? Ele aprendeu o quebrantamento. Ele aprendeu a ouvir. Ele aprendeu que ele não é tão forte, tão autossuficiente. Ele aprendeu que o líder pode ouvir o povo e falar assim, não, tá bom, se você acha que eu devo fazer assim, eu vou fazer assim. Porque líder não gosta mesmo, assim, ele ia gostar de ser protegido. Não, não acho que Davi estava querendo ser protegido, não. A glória dos reis era sair à frente, tanto é que quando Uzai falou com Absalão, não mande Aitofel com 12 mil homens, não, vai você na frente do exército, junta um exército, aquilo apelou a vaidade de Absalão, porque ele queria ser o grande líder que ia vencer o pai dele, que ia, né, isso é a glória do rei. Davi não ia querer ficar protegido dentro da cidade. Então, aí novamente eu volto à história do outro homem de Manaim. O que aconteceu com Jacó naquela noite? O que aconteceu com ele? Ele saiu daquele encontro fazendo o quê? Mancando. Jacó foi marcado para o resto da vida dele. É isso que Deus faz com a gente? Faz a gente mancar para o resto da vida? É isso que Deus faz com a gente. Você pode dizer, olha, Davi fez uma sujeira, trouxe vergonha pelo pecado dele. Como eu já comentei, é o pecado mais famoso da Bíblia. É o pecado mais famoso da Bíblia. As pessoas que nunca leram a Bíblia sabem de Davi e Batseba, né? Sabem. É o pecado mais famoso, porque quando, né, antes ninguém, muitos talvez nem soubessem quem era Jimmy Swagger, mas quando saiu o escândalo, todo mundo passou a saber, né, e cito até hoje. Então as pessoas, e sim, o pecado, aquela coisa assim de falar daquilo que aconteceu de mal, mas então Davi trouxe vergonha, o próprio Natan falou assim, olha, porque você trouxe, deu causa para que os inimigos de Deus amaldiçoam o nome dele, então você vai perder o filho, né? Natan falou com ele, então era uma coisa triste, mas apesar disso, que é uma coisa que a nossa mente não consegue entender, como um homem pode fazer uma coisa tão terrível aos olhos de Deus, e sair melhor do que antes, nesse caso, que muitos homens ou mulheres não se levantam mais, mas Davi saiu desse processo. Nós estamos terminando aqui o processo de Deus tratar com a vida de Davi. Você acha que Deus tem prazer em disciplinar os filhos? Tem algum pai ou mãe aqui que gosta de bater no filho? Tem alguém que tem prazer? Ah, eu quero pegar meu filho e dar um... Deus, muito mais do que nós, muito mais do que nós, Ele usa a disciplina, mas Ele chora, Ele bate, Ele disciplina, Ele nos faz passar por situações difíceis, mas Ele sofre mais do que nós. Nós, né, sofremos porque não sabemos o que está acontecendo. Deus sofre porque já sabe que a gente vai sofrer, quais vão ser as consequências. Então Deus sofre. E a disciplina não é só assim, tipo, ah, você fez tantas coisas ruins, então eu tenho que te dar uma medida proporcional. Então você tem que, né, aquela história assim, né, confessou para o padre, aí tem que fazer tantas, né, tantas ave-marias, tantas, né, tantas coisas assim, você tem que ir ali. Então você, assim, é proporcional. Né? Nós temos uma ideia, nós também temos uma ideia assim de que o castigo de Deus é, muitas vezes tem uma certa proporção. Mas o que eu quero dizer assim, que a questão não é você tem que pagar o que você fez. Você fez uma coisa muito ruim, então você tem que sofrer muito. Ah, então, o que vale a morte de Jesus por nós? Não é verdade? Por que tem a disciplina? Por que quando Deus perdoa, Ele não nos livra das consequências? Por quê? Porque Ele não está nos fazendo pagar o pecado. Ele está tratando com o nosso caráter, porque Ele quer nos preparar para a vida eterna. Aquilo que Deus tem que fazer em nossa vida agora, Ele não pode fazer. Deus, deixa lá na eternidade, você vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar comigo. Não, eu não entendo, eu não sei, eu sei que a vida lá não vai ser estática, não vai ser, né, mas tem coisas que Deus precisa fazer agora que não pode fazer lá. Então nós estamos chegando aqui, não ao final de um sofrimento proporcional, nós estamos chegando, nós estamos vendo o resultado do tratamento de Deus num homem que aceitou. Esse é um homem que, como, acho que eu não lembro agora as palavras exatas, mas em Lamentações, Jeremias fala assim: eu sou o homem que sofreu a vara do Senhor. Então, nós estamos vendo, porque muitas pessoas recebem a disciplina de Deus, mas não aceitam. Então, as lágrimas são desperdiçadas. Você sofre pela angústia, mas não te adianta nada. Você sofre, mas você não está sendo transformado. Então, sua vida que Deus quer preparar para reinar com Ele pela eternidade, sua vida não está chegando lá. E Deus nos deu um lindo exemplo. Eu falo lindo, porque apesar da qualidade terrível do pecado de Davi, Deus produziu um resultado lindo pelo tratamento na vida de Davi. E isso é o nosso Deus. Isso é o nosso Deus. Porque nós somos sujos, nós somos infiéis, desleais, nós somos tudo isso, mas Deus é capaz de tirar de Bate-seba e Urias e toda aquela história. Deus é capaz de pegar Davi, um homem que já tinha uma experiência com Deus, uma história com Deus. Deus é capaz de tirar uma coisa mais linda ainda, e aqui nós temos um líder, um homem forte. É como alguém falou, você quer saber mais ou menos que tipo de homem que era Davi? Davi liderava 400, depois passou a 600 homens no deserto. Lembra da caverna de Adulão, lá quando ele estava fugindo de Saul? E quem eram esses homens? Lembra da qualidade, da lista de quem se juntou a Davi, né? Os endividados, os amargurados, os desajustados, né? Tudo. Agora, você já imaginou, isso, eu não sei se foi Baman, foi alguém que falou assim, a Bíblia não precisa falar como que era Davi, Só de falar que Davi era chefe deles, você já entende quem era Davi. Porque para ser chefe de um bando de, né, de desajustados, de homens assim que não cabiam na sociedade, você tem que ser muito líder, né? Você tem que ser muito forte. Então esse era Davi que está dizendo aqui em 2 Samuel 18:4, é esse Davi que está falando: do jeito que vocês quiserem, eu aceito. Eu até tentei lembrar, não sei se foi Watchman Nee, não lembro agora onde que eu li, ele falou assim, que Deus não consegue usar homens ou mulheres inteiros. O que, que ele quer dizer com isso, né? Pessoas sem quebrantamento. Eu tenho pensado bastante sobre a situação da igreja. Eu fico observando aqui no Brasil mesmo, as pessoas que são admiradas. Por favor, não estou pensando em uma pessoa, eu não estou querendo criticar ninguém, eu quero que a gente pegue a ideia. E não é que a gente não possa receber muita coisa maravilhosa de líderes que ainda não conheceram o quebrantamento. Tem grandes líderes no Brasil, em outros lugares também, nos Estados Unidos, todos os lugares. Tem homens, líderes, pregadores, pastores, pessoas que têm movimentos, pessoas bem-sucedidas, pessoas que podem contar assim uma história praticamente sem desvio. Começaram jovens, deu certo, multiplicou a igreja cresceu. Não, olha, não sou contra nada disso. Essas pessoas estão fazendo uma obra tremenda para Deus e Deus está usando. Mas Deus não pode trazer o reino dele através de pessoas inteiras. Pessoas, agora vamos falar de Absalão, lembra a descrição de Absalão lá? Que Absalão era uma pessoa perfeita, lá da cabeça até os pés, ele era uma pessoa perfeita, linda, bonita, bem-sucedida, carismática, não é isso que nós vimos? Deus não pode trazer o reino dele através de Absalão. Está claro que Absalão era um rebelde, mas eu estou querendo pegar a ideia. Deus não podia trazer o reino através de Saul que era de ombros para cima, mais alto, mais belo, mais aparente do que todo mundo. Deus, isso é uma coisa figurada, Deus pode usar pessoas bonitas, tá? Não tem problema, desde que as pessoas saibam passar pelo que se chama quebrantamento, desde que as pessoas sejam marcadas como Jacó, marcadas e vão mancar pelo resto da vida. Então não posso entrar nisso, se você é para você pensar, para você analisar. Não é, como eu falei, não é, eu não estou falando assim, se você vê um pastor pregando que tem muito sucesso, eu não estou dizendo que o que ele fala não é de Deus, mas o reino de Deus vai ser edificado através de mais do que palavras. Tem pessoas que têm pregações fantásticas, eu gosto de ouvir, poxa, como eu sou edificado, eu gosto de uma pessoa que tenha conteúdo, que saiba transmitir, que saiba passar, não, isso é maravilhoso, mas não são palavras, tem que ser a vida. E Davi passou por tanta coisa antes de se tornar rei, mas depois de se tornar rei, ele começou a se exaltar de novo, então ele foi humilhado através do pecado dele, ele aprendeu a se sujeitar. É mais fácil você se sujeitar aos tratamentos de Deus quando você não chegou a ser rei ainda, do que você se tornar rei e sofrer os tratamentos de Deus de novo. É duro você ser humilhado como líder. E Davi aprendeu, então, eu coloquei na folha, ele é um líder fragilizado, porque ele não é aquele líder que a gente espera ver assim, não, que isso, eu sei o que deve fazer, eu sou estrategista, eu vou ficar ouvindo o povo falar o que eu devo fazer, de jeito nenhum. Não, ele é um líder fragilizado. E eu pergunto, que tipo de líder Deus quer? O que, que Deus está querendo fazer? Porque no mundo secular, quem que tem sucesso? Quem que faz palestras? Quem que escreve livros? Quem? As pessoas bem-sucedidas, né? As pessoas que venderam bem, que foram muito bem-sucedidos como presidente de uma empresa grande, não é? Aí eles começam a fazer palestras por todo mundo. Eu te conto o segredo do sucesso, né? Todo mundo quer saber o segredo, né? E nós estamos fazendo isso na igreja. Só que o segredo do sucesso não é a fórmula que eu usei, é o tratamento de Deus para me quebrantar. E eu não posso te ensinar a ser quebrantado por Deus. Não tem jeito, isso não é uma fórmula que se ensina. O que nós podemos fazer é ver esses exemplos na Bíblia, na vida real, e quando tem um líder que experimentou o quebrantamento, ele tem mais do que palavras, a vida dele transmite alguma coisa. E aí nós temos um Davi que conseguiu, falo entre aspas, porque não foi ele que conseguiu, mas Davi, pelo quebrantamento, reuniu um exército disposto a dar a vida por ele. Então, esse é o líder que passa pelos tratamentos de Deus. Ele já tinha sido desqualificado. Eu não quero escutar uma palestra de Davi, porque Davi pecou, fez coisa errada, o filho, ele não foi um pai bem sucedido, né? Ele errou mesmo com o pai, né? Tá, eu vou escutar Davi? Davi é um fracassado. Mas foi Davi que Deus usou para trazer o reino. Amém, irmãos? Então, essa é a lição. Essa é a lição que Deus quer nos dar através da vida de Davi. Eu vou só dar uma introdução nesses próximos versículos, mas vai ficar mais para a semana que vem, estamos terminando. Então, no versículo 4, ele aceita o que o povo fala, né? Assim, o que vocês quiserem eu farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta e todo o povo saiu em centenas e milhares. Agora, tem uma cena que eu não sei imaginar, porque não tinha microfone, alto-falante, né, naquele tempo. Então, eu não sei como que ele conseguiu, mas aqui diz isso, então eu aceito que está escrito aqui, né? Ele deu ordem, versículo 5, ele deu ordem a Joabe, Abisai e Itai, os três comandantes das três partes, né? Tratai brandamente, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo, essa parte que eu não sei como é que conseguiram, né? E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Esse nós vamos tratar domingo que vem, né? Esse é o foco central da história. E é sobre isso que tem gente que tem opiniões contrárias. Tem gente que acha que Davi se deixou levar por sentimentalismo. Absalão foi um traidor, ele tinha que morrer, né? Eu só, assim, vocês devem lembrar da história, só vou deixar mais ou menos esse link, né, para a próxima aula, né? Davi, ele deu essa ordem, né? Aí Absalão foi derrotado pelo maior símbolo da vaidade dele, que era o cabelo, né? Não foi, até pus a pergunta aí no número 3, né? A morte de Absalão, quem capturou Absalão? Quem pegou Absalão? Né? Ninguém, nem um soldado, não foi nada assim, né? Isso Deus gosta de fazer essas coisas para ninguém ficar com a glória, ninguém pegou Absalão. E essa história também não sei, não sei imaginar muito direito como o negócio aconteceu, né? Porque ele tinha todo esse cabelo, né, que ele cortava, lembra a história, né? Ele cortava o cabelo todo ano, pesava tantos quilos, né, o cabelo dele, né? Então ele tinha todo esse cabelo que era a vaidade dele era, né, era a marca, né, de Absalão, e esse cabelo enroscou na árvore. Como que isso aconteceu? Né? Enroscou na árvore, ficou preso, e ele tentando se desvencilhar dos galhos, das coisas assim, e a mula que estava embaixo dele foi embora. Então você tem uma pessoa extremamente vaidosa, numa cena trágica e cômica ao mesmo tempo, né? Você tem uma pessoa assim, a mais vaidosa de todas as pessoas, está ali assim, né? A Bíblia diz, pendurada entre o céu e a terra. Né? E um homem, um dos soldados, viu. Mas esse soldado tinha ouvido a ordem de Davi. Lembra como eles eram gananciosos pelos prêmios, né? Quando Saul morreu, um cara que não matou Saul foi lá para tentar conseguir o galardão. E depois o filho de Saul também. Tem muitos exemplos aí da a pessoa ou mata ou mente dizendo que mata. Quer dizer, o próprio Joabe falou assim, por que você não matou? Eu teria te dado um prêmio. O cara falou assim, você podia me dar um prêmio muito maior do que esse que você falou. Eu jamais faria uma coisa assim. E Joabe fala assim, aí o soldado faz um pequeno discurso, o cara é corajoso, né? Ele faz um pequeno discurso para, nós vamos, né, ver isso em mais detalhes semana que vem, ele faz um pequeno discurso para Joabe, dizendo, olha, o rei falou, não, jamais vou fazer uma coisa contrária a ele. Joabe fala assim, eu não tenho tempo para escutar essas histórias suas. Né? Joabe é muito prático, né? Ele pega e mata, pelo que a gente entende aí, porque ele pega 3 dardos ou 3 lanças, né? Ele mata Absalão de uma forma cruel, porque ele enfia 3 dardos ou 3 lanças no corpo de Absalão e ele não morreu ainda. Daí os 10 homens que estão junto com Joabe terminam de matá-lo. Então eles devem ter feito, né, um serviço de açougueiro, né? Então foram assim, cruel, extremamente cruel. Esse é Joabe. Então a pergunta é, quem estava certo? Joabe ou Davi? E olha que tem pessoas que defendem as duas coisas, eu não quero dizer que a minha perspectiva é única, né? Mas eu creio que pelo menos uma das coisas que nós podemos tirar desta história é algo que eu creio que reflete o coração de Deus. Então nós vamos na semana que vem, volta semana que vem, tá? Para a gente falar sobre o coração de Davi e como Davi, se ele estava certo em mandar ser brando com Absalão e por quê? Se ele estava certo, por que isso era certo? É isso que nós queremos pesquisar, nós queremos avaliar. Senhor Deus, nesta manhã, nossa tendência é procurarmos um jeito de sermos inteiros, sem feridas, queremos ser pessoas equilibradas, queremos ser pessoas sem deficiências. Deus, e o Senhor também quer que nós sejamos transformados à tua imagem, mas o Senhor tem um interesse em nos levar ao quebrantamento, que é algo que nós também queremos fugir, nossa tendência é fugir disso. Mas ó Deus, que o teu reino, quando nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos pedindo que o Senhor levante pessoas como Davi, pessoas que possam, ainda que tenham cometido erros, que possam passar por tudo isso, aceitar os teus tratamentos e sair como pessoas marcadas pelo Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração para isso. Quem sabe alguma coisa que o Senhor está fazendo com a nossa vida nesse momento faz parte do teu tratamento, da tua maneira de nos moldar, de nos marcar, que nós possamos aceitar como Davi aceitou e que o Senhor possa nos preparar para uma vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.